Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu falo sobre atendimentos especiais, um bate-papo fantástico com Bruna Lavinas. Trazendo luz à neurologia, a cada podcast, uma viagem. Quer participar desse podcast com dúvidas, elogios, críticas, sugestões? É só enviar um WhatsApp para o número 2299-222-1003. E se você quiser, pode acompanhar nas redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. E você também nos ajuda muito se você compartilhar o canal e os episódios do seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho, familiares. É o compartilhamento, a audiência que garantem a continuidade do projeto. E por fim, te convido a maratonar todos os episódios. Esse é o de número 300. São 300 episódios diferentes, com conteúdo diferente, falando sobre assuntos diversos e muito interessantes. Então se programa aí, vai ouvindo aos poucos, se você não acompanha desde o início. E vamos fazer essa maratona num mundo de conhecimento sobre as neurociências. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham, pura energia, cada ideia é um clarão no escuro. E conforme eu prometi no episódio passado, nesse eu bato um papo incrível com Bruna Lavinas. É uma pessoa fantástica que vale a pena ouvir, vale a pena acompanhar nas redes sociais. Então a gente fica agora com um papo sobre atendimentos especiais, que é o que a Bruna Lavinas faz de melhor, que é atender pacientes especiais de uma forma também muito especial. Então vamos ouvir.
Fale, a mente expande.
Bom, pessoal, e conforme eu falei, hoje a gente está aqui com a Bruna Lavinas, que é professora da UF, é dentista, né? Ela é de odontologia, é também de estomatologia e faz um trabalho bastante bacana com pacientes especiais. Várias condições e tudo que é a especialidade dela. Então, por isso a presença dela aqui no podcast de Neurociências, para falar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho, sobre as percepções que ela tem com esse tipo de paciente. Então, vou pedir, antes de mais nada, que ela se apresente um pouquinho para vocês, fale, assim, que se eu for falar aqui do currículo dela, vou ficar o resto do dia falando, não vai ter condição. Então, ela consegue se apresentar melhor, de forma a se identificar, que todos entendam o trabalho que ela faz. Então, Bruna, seja bem-vinda aí no podcast sobre neurociências.
Bom, Adriana, é um prazer enorme estar aqui com você, né, contribuindo para esse seu projeto tão maravilhoso, tão importante para a sociedade. É um prazer estar falando com você e também que está escutando a gente. É tão bom a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho. E, Adriano, olha que interessante, divulgar algo que é escasso, que é raro. Porque eu não sei se você sabe, mas odontologia para paciente com necessidades especiais, esse é o nome da especialidade registrada no Conselho Federal. Muita gente nem gosta desse nome. É uma especialidade da odontologia. E, Adriano, olha que interessante. Nós somos já mais de 400 mil dentistas no Brasil. No Brasil, eu acho que é o país que tem mais dentista, tá? Mais dentistas por aí. E você acredita que especialista nessa área registrado no conselho somos só 964? Representa menos que 1% dos dentistas brasileiros. Então você já consegue entender que é uma especialidade muito rara. E com isso, muitas famílias buscam um profissional para atender seu filho, seu pai, né? E não acha, porque, e acha até que a gente não existe. Porque realmente, como somos poucos, somos assim, ninguém fala muito sobre isso, né? A gente não consegue fazer muito barulho. Então tudo que vem para falar desse assunto, que traga visibilidade, eu sempre tenho muita alegria em participar. Então eu acho que é algo bem interessante o podcast de hoje, porque vai trazer para você que está em casa um tema que realmente é uma raridade. Né? Então, o Adriano está falando aqui com uma pessoa rara, porque eu sou menos que 1% da população aí dos dentistas. Né? Então, olha que interessante. Então, você já fica sabendo que existe essa especialidade, né? que cuida desde o paciente, Adriano, o bebezinho com síndrome de Down, com autismo, até o idoso com Alzheimer, Parkinson. Então, toda situação que necessite de um cuidado especial, é isso que a gente aprende. E olha que mais interessante, a gente atende no consultório, atende em casa, a domicílio, e hoje, assim, a odontologia já evoluiu muito, né? Então, a gente tem compressor portátil, raio-x portátil. Então, todo procedimento que eu faço no consultório hoje, eu consigo fazer na casa do paciente. E com qualidade e com biossegurança também. E quando também é preciso, a gente atende no hospital. Então, é uma especialidade que não transita só aquele ambiente de consultório tradicional, né? Vai transitar nesses ambientes todos. Então, eu acho que é bem interessante a gente trazer esse tema, não é verdade?
Com certeza. E eu até já vou entrar aqui numa pergunta que você falou que há uma defasagem, de fato há, né, entre os que são registrados com essa especialidade e aqueles que realmente têm essa possibilidade de atendimento, né? A minha dúvida já começa por aí. Por que ter um atendimento especializado? Por que ter um profissional que seja habilitado, né, nesse segmento? O que tem de diferente para um atendimento de chegar num consultório de um dentista comum, que não tem essa especialização, e levar para ele atendimentos desse tipo de público?
Tá, bacana, boa pergunta. Adriano, são 2 anos de especialização, né? Uma pós-graduação de mais de 1.000 horas, onde a gente já parte do princípio que você tem a técnica da odontologia, certo? Já estou formada, então já sei fazer uma restauração, já sei fazer uma extração de dente, já sei fazer uma prótese, tranquilo. Mas eu vou estudar mais 2 anos para quê, então? Para realmente mergulhar em todas as situações e condições que vão exigir de mim um preparo. Por exemplo, chega um paciente com autismo aqui, né, para atender. Está aqui comigo, eu estou em atendimento, o Adriano está aqui me ajudando. Chegou um paciente com autismo. Adriano, se eu não souber nada sobre autismo, ao invés de eu ajudar esse paciente, eu posso prejudicar, traumatizar. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático, que já aconteceu comigo, recém-formada. Chegou uma pessoa com autismo no meu consultório. E eu falo alto, né? Falo alto, sou de gritar, de bater palma, eu sou muito, né, extrovertida. E aí, assim que eu recebo os pacientes. Então, naquele dia, eu botei balões de aniversário no consultório. E, né, quando o paciente chegou, eu comecei já: Fulano, e aí, como é que você tá? Batendo palma, né? O paciente, ele tinha uma hipersensibilidade auditiva. Aquele meu barulho todo fez com que ele entrasse numa crise sensorial. E aí ele desregulou, começou a se automutilar e a gente não conseguiu fazer o atendimento. Então a gente estuda o autismo para, por exemplo, Adriano, entender o que é um transtorno de processamento sensorial, que infelizmente o dentista não tem isso na graduação, porque imagina na graduação a gente também ensinar cada situação, né? Alzheimer, paciente com câncer, paciente com cirrose. Então essa especialidade a gente estuda a fundo cada situação. E depois que a gente termina, a gente ainda vai fazendo, por exemplo, meu público que eu mais atendo é pacientes com autismo, vamos supor. Então, por exemplo, eu fiz pós-doutorado em educação inclusiva com ênfase em autismo. Por quê? Além da especialização, eu precisava entender mais sobre autismo. Então, a gente depois ainda aprofunda mais em alguns temas. Então, infelizmente, hoje na odontologia, a disciplina odontologia para pacientes com necessidades especiais, ela não é obrigatória na graduação. Então, muitas faculdades, inclusive a UF, não tem a disciplina na graduação, inclusive a UNB, que eu estou aqui agora em exercício provisório. Na UF, aí de Friburgo, a gente tem uma disciplina de estágio, que a professora Flávia Maia toca, mas não é uma disciplina formal obrigatória. Então, você entende que o aluno, ele não tem um contato com essa situação. Então, um outro exemplo bem prático. Paciente apresenta uma condição cardíaca e aquela condição, se a gente mexer na boca dele, né, e gerar sangramento, aquela bactéria pode se alojar e, né, causar uma situação chamada de endocardite bacteriana. A gente então estuda todas as situações cardíacas, todas as situações que podem gerar endocardite bacteriana. Então, assim, são cuidados específicos, né, que o paciente precisa para um atendimento seguro e de qualidade. Então, é isso que a gente aprende, né? Então, eu sempre falo que às vezes até é esquisito, porque o aluno de odontologia, o dentista, ele é muito técnico, né? Então, ele quer fazer uma especialização para aprender a fazer um dente mais bonito ainda, uma faceta. Ele chega na especialização de pacientes especiais e a gente pouco fala de técnica, de odontologia, fala mesmo de pessoa, de acolhimento, de humanização. A gente vai atender um paciente que muitas das vezes a família também traz a sua carga, né? Você tem que cuidar de um filho, né, que tem várias demandas, né? Tem que ir para uma terapia ocupacional, tem que ir para uma fisioterapia, uma fono. São famílias que muitas das vezes chegam já com uma sobrecarga no sentido também assim de rejeição. Já passaram por diversos consultórios odontológicos. Não, não atendo, não atendo, não atendo, não atendo. Então você tem que acolher aquela família, né? Então isso você não aprende, não é a técnica, vai muito além da técnica da odontologia, entende? Agora mesmo, André, nesse minuto, deve ter uns 30 minutos, uma paciente da UFA aí de Friburgo, né, tem um filho com autismo, nível 3, foi morar em Arraial da Ajuda. E ela acabou de me mandar uma mensagem aqui: doutora Bruna, pelo amor de Deus, eu tô com meu filho, ele tem autismo, nível 3 de suporte, aqui em Arraial da Ajuda, ele está morrendo de dor de dente, ele está desregulado e não tem uma pessoa aqui para fazer esse atendimento. Né? Então, são essas situações que a gente vai aprender e vai se diferenciar, né?
E uma dúvida que me bateu durante sua fala é o seguinte: sim, isso acaba sendo uma falha não só da odontologia, de todas as áreas, porque a gente, eu estudo neuro, por exemplo, mas a gente, tem aquele foco muito em neuro, ok, mas de repente não vê uma outra coisa que está ali fora tangenciando aquele assunto e que às vezes passa desapercebido, que a gente acaba não tendo esse cuidado, né? Então, mas uma curiosidade que me veio enquanto você falava é o seguinte: existe a diferenciação no tratamento, né? Na forma de lidar, na forma de encarar as situações, na forma de se comportar com as pessoas, mas existem diferenciações no próprio tratamento? Por exemplo, certas condições, como Down, como outras, podem gerar comorbidades?
É, por exemplo, a pessoa, você puxou a síndrome de Down, né? Então, a pessoa com trissomia do 21, 80% dos pacientes apresentam uma deficiência do terço médio, né? Nossa face é dividida em terço superior, que na testa mais ou menos, terço médio pegando aqui o nariz, os olhos, e o terço inferior pegando a boca aqui para baixo, bem mais ou menos, tá, gente? E esse terço médio aqui, essa areazinha aqui abaixo da olheira, geralmente eles têm deficiência. O que que isso significa? Que tem pouca maxila, né, e muita mandíbula. É aquela pessoa que fica, às vezes, até com o queixinho para frente, sabe? E aí, o que que acontece? Se você não tem uma boa maxila, se você não tem um bom terço médio, você não respira bem. Se você não respira bem, hoje a gente sabe que o oxigênio é tudo, né? Então, se você não tem uma boa circulação de oxigênio, por exemplo, você não consegue nem se concentrar. Hoje já tem a relação da alteração cognitiva com a respiração ruim. E aí, além disso, na trissomia do 21, eles têm uma hipotonia muscular geral, né? O músculo é mais fraquinho. Então, eles ficam muito com a boquinha aberta, assim, né? Com aquele aspecto com a boquinha aberta, às vezes a linguinha para fora. Se você não sela o seu lábio, não fecha a sua boca, você acaba respirando pela boca, né? E aí, se você respira pela boca, aí mesmo que você atrofie a área nasal, e a gente sabe que o ar tem que passar pelo nariz para limpar, né? A gente tem os pelos, tudo é o local certo. Se eu respiro pela boca, eu tenho mais infecção. Então, eu já tenho um palato profundo, um palato, né, mais estreito. Então, eu não respiro bem, respiro pela boca. Eu tenho uma coisinha chamada apneia do sono, que eu paro de respirar enquanto eu estou dormindo. Então, essas crianças, elas vão precisar de aparelho desde bebezinho. De bebezinho, eles usam um aparelhinho chamado placa palatina de memória, que é para selar o lábio, que é para botar a língua na posição certa. Maiorzinho, eles já vão mexer no osso. Para quê? Para abrir o céu da boca, para que eles possam respirar melhor. Aí eles vão conseguir falar melhor, comer melhor, deglutir, né? Então, é todo esse aspecto. Já está mais do que comprovado que certos grupos de pacientes, né, nesse nosso grupão aí, apresentam alteração salivar devido à medicação que eles usam. E saliva não é só água, né? Parece que é só água. Não, mas tem 5% aí de compostos inorgânicos, por exemplo, que são muito importantes, como imunoglobulina. Então, se eu não tenho saliva, eu estou em mais predisposição a ter cárie, doença periodontal, candidíase, herpes, que são as infecções oportunistas, né? E aí, eu tenho um paciente que eu tenho que ver frequentemente, porque eu tenho que cuidar para não chegar na cárie. Então, eles têm alteração salivar, mais predisposição à cárie, mais predisposição a trauma oral. Como a coordenação motora fina é abalada, eles acabam caindo mais, fraturam dente, né? Então, a gente vai ter, sim, algumas diferenças, né? Então, por exemplo, se eu trabalho com um paciente diabético, descompensado, né, com a glicemia lá em cima, o açúcar bem alto, né, 300 e pouco, 200 e pouco, né, de glicemia em jejum, eu não vou ter um pós-operatório tão bom igual um pós-operatório com alguém que tem uma glicemia controlada. Por quê? Eu tenho problema na quimiotaxia dos neutrófilos, são as células de defesa, eu tenho problema na vascularização periférica. Então, se eu faço uma cirurgia num paciente desse, o meu transoperatório, meu pós-operatório vai ser diferente. Então, cada situação, Adriana, acaba trazendo, sim, uma especificidade no tratamento. A gente está sempre em busca, Adriano, de novos materiais, materiais mais modernos, novas tecnologias, você vê lá na UFSCanner, para quê? Para tudo facilitar, agilizar, materiais que sejam mais preventivos ainda, né? Então, isso é muito importante.
Certo. E, assim, entre toda essa gama de pacientes que você atende, tem algum que você considere mais... Não é o caso de ser problemático, porque são características diferenciadas, né? Oi? Que é mais desafiador, que é mais... que exige um maior cuidado, ou seja, o que te preocupa mais no tratamento desses pacientes?
Eu vou falar de dois aspectos, né? Os aspectos emocionais, né? Então, eu, assim, tem questões que acho que me abalam muito como ser humano. Então, tem um tipo de paciente que, para mim, é mais difícil, né? Que são as crianças oncológicas. Né? Eu tenho filho, é aquele envolvimento que a gente acaba tendo. Né? Hoje em dia, graças a Deus, a oncologia evoluiu muito, muito, muito. E a gente tem aí, né, muito sucesso no tratamento. Mas é difícil. Você, às vezes, vê uma criança tendo que fazer um tratamento com infusão toda semana. Aquilo me dá é difícil para mim. Né? Então, acho que o meu emocional fica muito abalado. Muito abalado. Muito abalado mesmo. Né? E, assim, tem um grupo de pacientes que eu amo muito, mas que nem sempre eu consigo trabalhar tanto, que são os pacientes com... Hoje a gente chama de transtornos mentais, mas a gente chama antigamente mais de transtornos psiquiátricos, que são os pacientes com esquizofrenia, os pacientes com bipolaridade, os pacientes adictos, né, que são os usuários de substâncias, né, ilícitas, como cocaína, heroína. Eu tenho um carinho muito grande por paciente psiquiátrico. Assim, é algo que me fascina, né, de observar. Se eu voltasse, né, na vida e fizesse, vamos supor, medicina, eu faria psiquiatria. Eu amo a mente humana, né? Eu amo analisar as reações, entender, mas para mim é muito desafiador, porque na esquizofrenia, por exemplo, você tem um limite, né, do que é real, do que é delírio, de como agir, né? Eu tenho um caso que eu conto que me marcou muito, de uma paciente institucionalizada, né? Hoje no Brasil a gente luta contra os manicômios, os hospícios, né? Mas até pouco tempo a gente, em Friburgo mesmo, acabou, né? De acabar agora, né? Tem pouquíssimo tempo, né? Então a gente ainda tem, né, os hospitais psiquiátricos. Hoje em dia a política de saúde mental é diferente, são as casas terapêuticas, né? Que o paciente passa o dia para que a gente consiga integrar na sociedade. Mas eu já atendi, tanto em casas de repouso privadas, onde o paciente ia para tratamento, por exemplo, muito de dependência química, né, que é o adicto, e foi muito desafiador para mim, né, esse local. E também já atendi em casas públicas, né, que, como eu venho contando, vem acabando. Então, eu tenho uma história que me marcou muito. É chocante. Se for muito chocante, você pode cortar. Se tiver censura, você corta. Vamos lá. Então, eu estava atendendo uma paciente com esquizofrenia, paranoide, né? E aí foi o primeiro dia de atendimento dela. Então, eu fui examinar a paciente, né? O pessoal da casa, era uma instituição pública. Bruna, eu acho que ela está com dor de dente, tem reclamado, tem colocado a mão na boca, né? E fica aquela coisa do que é, o que não é, né? O que é delírio, o que não é e tal. E aí eu estava atendendo ela, né? E aí ela começou a falar para mim assim: ele está falando comigo. Só estava eu e ela e um funcionário da casa, assim, sentado, próximo ali para me auxiliar, se precisasse de qualquer coisa, né? Geralmente a gente coloca os instrumentais atrás, né, da gente, porque a gente trabalha com muita coisa. E aí eu com ela, né? E ela tá assim: ele tá falando comigo. Ele tá falando comigo. E não tinha ninguém falando, né? E aí eu entendi que ela tava tendo um delírio, a esquizofrenia, né? Uma condição de difícil controle, tem vários tipos, né? E geralmente o paciente institucionalizado é um paciente que realmente tá em surto, né? Como escuta muitas vozes, né? Eu pensei assim: ela tá escutando alguma coisa, né? E aí a gente aprende que a gente não deve valorizar o delírio. Se ele aumentar, vai chegar um ponto que eu vou ter que interromper a consulta. Mas ainda estava no nível ali dela, de vez em quando, falar. E aí eu tentava puxá-la para a realidade o tempo inteiro. Não, querida, eu estou falando aqui com você. Eu estou falando com você. Eu estou te examinando. Olha aqui seu dente. Vamos olhar no espelho. Olha aqui. E eu puxando, só que ela saindo. Eu puxando e ela saindo. Aí, até um determinado momento que ela falou assim: da última vez que ele falou comigo, eu resolvi. Ela começou a se exaltar. Aí estava o funcionário lá da casa, né? Eu olhei para ele, porque a gente fica naquela situação, até onde a gente vai, né? Aí eu virei para ela e falei assim: se está resolvido, acabou. Acabou. Vamos resolver o dente. Né? Porque muitas das vezes você vai ter que ter uma postura um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, né? E aí ela virou e falou assim: porque da última vez eu taquei fogo na casa e acabou. Aí eu: tudo bem, já passou, isso já passou, tá vivendo outro momento. Aí ela virou e falou assim: mas ele ainda tá falando comigo. Aí eu olhei para o funcionário, tipo assim, acho que não daria mais para continuar, porque ela realmente estava entrando no looping ali e não ia sair mais. Aí ela virou para mim e falou assim: eu botei fogo na casa com a minha mãe dentro. Tá resolvido, tá resolvido. Aí foi a hora que eu parei, né? E pensei assim: gente, o meu trabalho é muito pequeno, né? Eu tô ali, né, vendo um dente e tem uma situação muito maior acontecendo atrás. É nessa hora que eu entendi por que que eu era especialista nessa área. Porque eu parei tudo, abracei ela e falei: o que você fez, o que ele falou para você fazer, o que você fez não importa. Isso faz parte do seu quadro. A partir de hoje, você vai ficar boa, você vai se recuperar e ele não vai mais falar com você. A gente vai agora lá para dentro para ver sua medicação, para a gente melhorar isso, porque você merece se libertar e ser feliz, né? Então, naquela hora, Adriana, eu entendi que, assim, é muito mais do que dente, né? Você está lidando com gente que tem uma necessidade muito maior do que restaurar um dente naquele momento, né? Então, eu acho que sim, que qual o diferencial dessa especialidade, também voltando para o começo, né? É isso, né? Então, assim, eu acho que quando a gente tem a saúde mental muito abalada, eu acho que são casos muito desafiadores, né? E, infelizmente, quando você tem um paciente adicto, ele vai desenvolver múltiplas comorbidades. Então, ele não tem esquizofrenia, mas o abuso de substância faz com que ele gere outros transtornos, né? Então, eu acho muito desafiador. E, para mim, isso me dá uma energia, porque eu acredito naquela pessoa. Eu acredito na recuperação. Eu acredito que a gente pode fazer a diferença, sabe? Você tem uma formação, você tem um nível superior, você estudou, você está ali para servir aquela pessoa, independente da sua área de formação, né? Se você quer servir aquela pessoa e tem isso no seu coração, você pode ajudar ela a melhorar, ela a sair daquele estado, sabe? Eu acredito nessas pessoas. Então, eu acho que para mim é meu maior desafio, porque eu tenho um amor muito grande por esse público e você ter o um limite, né? Do que é real, do que não é, até onde você vai, e aí termino, não termino. Então, acho que são casos muito desafiadores para mim.
Sim, e existem casos que são até muito raros na literatura, não são casos tão frequentes, mas que Existem relatos, existem estudos sobre isso, que algumas situações, alguns quadros, geralmente situações que envolvem apego emocional muito forte, eles algumas vezes podem fazer com que o comportamento da pessoa se altere, né? No sentido de que uma pessoa esquizofrênica, não que ela vai ficar 100% curada, mas ela vai ter um encaminhamento, um comportamento um pouco mais controlado mediante algumas situações. E isso se repete em outras condições, onde, de repente, um apego emocional qualquer faz com que a pessoa, de alguma forma, reverta parte do quadro, não, se não ele todo, pelo menos parte. E isso ocorre, há relatos disso, ligado a diversas condições, onde justamente pelo fato do nosso cérebro ser plástico, ter aquela neuroplasticidade, aquelas questões dele ir se modificando com o passar do tempo, né? Algumas pessoas, talvez não os casos mais severos, mas algumas pessoas conseguem ter uma boa evolução quando há um tratamento e uma relação bem emocional nisso. E aí vem minha pergunta: você já passou por alguma experiência dessa? Tipo, algum paciente que se comporta de uma maneira com todo mundo e de repente com você ele assume um outro comportamento? Ou que ele teve algum quadro de melhora depois do seu acompanhamento?
Não, o que eu ia falar justamente é sobre isso, né? Eu trabalhei em casa né, uma casa de dependência química, e tinham pessoas trabalhando lá dentro que eram ex-dependentes, né? Então, assim, eu acredito muito, eu tenho muita fé em Deus e acredito muito na medicina, né? Então, eu acredito muito que se a gente tem um cérebro mais organizado, e às vezes a gente vai precisar de medicação, porque às vezes é questão química, é questão de neurotransmissor, né? E infelizmente, as pessoas não gostam, às vezes, né? Ah, vai medicar. Mas infelizmente, em alguns momentos, a gente precisa medicar para ajustar isso aí, né? Na verdade, o médico, né? Psiquiatra, né? Ou dependendo da situação, o neurologista, para organizar isso aí, essas sinapses, essas substâncias liberadas, organizar isso tudo. Para você dar condições àquela pessoa, né, a restabelecer a sua conexão, né? Então, assim, eu tenho relatos de pessoas com esquizofrenia, né, usuários, enfim, bipolaridade, que estão super bem, né? Eu acredito, Adriano, que o meu tratamento, ele não é único para a pessoa chegar naquele ponto, né? Mas eu acredito que ele traga melhora também. Eu tenho um caso. Eu tenho muita história. Acho que eu vou fazer. Eu vou, vou, você podia me. Vou contar meus casos para você, a gente faz um livro. Eu tenho um caso de uma paciente com bipolaridade, fibromialgia e depressão, né? Então, a gente sabe que a fibromialgia é uma doença que gera muita dor, né? E você vai ter a bipolaridade ainda associada. Então, para abrir um quadro depressivo, é muito constante, né? Então, essa paciente, ela tava com dor de dente e tal. E aí, uma estratégia que a gente usa muito com esses pacientes, Adriano, é o home care. Porque como o paciente está depressivo, ele não quer ir ao dentista. Então, muitas das vezes, os filhos, eles vão agir, né, para que a gente possa ir até o... Né, a filha dessa paciente me chamou para ver a mãe. E tava com dor, geralmente é na dor que aceita, né? E aí, assim, a nossa forma empática, alegre de chegar, de conversar, de sentar, de resolver um primeiro problema e a pessoa ver que tá resolvendo, fez com que essa paciente fosse até o consultório. Então, ela fez todo o tratamento dentário, ficou super contente e agora vai fazer a parte de reabilitação. Então, assim, eu acredito sim que. Mas eu acredito, Adriana, que a odontologia ajuda, mas que vai além da odontologia. Eu acho que essa disponibilidade que a gente tem, essa entrega, eu acho que o paciente sente que você está ali para servir, você está ali para ajudar. A gente, como todo ser humano, a gente pode errar, né? Eu já tive um caso também que eu fiquei muito triste, muito frustrada, de um paciente depressivo em casa também. Só que ele tinha um hábito de bruxismo, né? Então ele ia quebrando os dentes, né? Que o bruxismo, né, é passar um dente no outro, ranger os dentes. E aí ele quebrou os dentes da frente. E eu, na maior boa vontade, fiz lá diversas restaurações para ele se sentir melhor, melhorar a autoestima. O que que aconteceu? Por causa do hábito, não adianta. Quebrou de novo, né? Então a gente tem que tratar também o bruxismo para depois restaurar. Mas eu quis devolver o máximo que eu podia para que ele visse, talvez, né, se animasse. E aí, nossa, o paciente ficou arrasado comigo, porque eu criei uma expectativa de melhora, né? E depois, quando ele quebrou novamente, ele ficou triste, porque ele perdeu aquilo que eu deixei, né? E por mais que eu tentasse voltar para reabilitar de novo, restabelecer, a conexão tinha sido perdida, né? Então, são pacientes muito desafiadores, porque você também se envolve de uma forma que você quer muito que a pessoa saia, né? Então, eu penso assim, que só o meu trabalho, ele não é capaz, mas tem que ser um envolvimento familiar, né? Um tratamento médico, mas eu acredito sim que cada um de nós, a gente pode fazer a diferença na vida do outro.
É, eu até eu divergiria um tico do que você falou, que é assim, eu acho que sim, o seu trabalho é capaz. Não é que você diz, ah, não, ele não, mas ele é um ponto. É sim, é capaz. É, eu costumo até falar bastante, já falei aqui no podcast e nos cursos que eu faço de neuro, eu sempre faço questão de falar de uma coisa. Chamada teoria do caos. Não sei se você já leu algo sobre o assunto, já ouviu sobre isso. É, então, a teoria do caos, ela vem lá de Newton, aí passou por um especialista em meteorologia, e ele que desenvolveu, ele que elaborou essa teoria, que até hoje é aceita em várias áreas do conhecimento, principalmente na exata, física. E ela diz basicamente o seguinte, que as pequenas coisas interferem nas grandes de forma progressiva e não regressiva. Então, o Newton dizia o seguinte, que você, num sistema perfeito, um sistema complexo, se você conhece todos os dados, você é capaz de prever o futuro desse sistema. E aí se equivale a qualquer sistema, a sociedade, o corpo humano, qualquer sistema complexo. Só que aí, a teoria do caos surgiu porque um pesquisador notou, até através da matemática, que você não consegue ter um sistema perfeito. Você tem variações de dados que tornam tudo um caos. Ele percebeu isso porque ele fazia cálculos matemáticos e, de repente, o mesmo cálculo que ele fazia, por ele ter arredondado na casa decimal lá na frente, o troço deu um resultado totalmente absurdo. Ele falou, não é possível, mas o arredondamento foi tão pequeno. Mas é porque o pequeno gerou um resultado grande. E aí começou-se a desenvolver essa teoria, eu acho fantástica, onde você percebe que todos os pequenos fatos interferem em algo grande, querendo ou não. E essas interações entre pessoas, no caso da sociedade, entre pessoas, entre fatos, entre situações, acabam gerando os grandes acontecimentos. Então você tem, por exemplo, a Segunda Guerra, não, acho que foi a Primeira Guerra Mundial. Ela foi disparada porque um motorista errou o caminho. Então, assim, uma coisa a princípio insignificante, ela provocou uma guerra mundial, né? Porque ele estava dirigindo para uma autoridade, errou o caminho, foi parar na frente de outro que era inimigo dele, que matou ele, e aí disparou todo um conflito. Ou seja, um erro de percurso, de trajeto, no olhar do mapa de um motorista que não tinha nada a ver com política, de repente desembocou numa guerra mundial. Então, da mesma forma que ele fala isso, ele fala de todos os sistemas do planeta, inclusive o nosso corpo. Você vê aí casos de pessoas que se recuperam de doenças de forma inexplicável. Eu não vou entrar na questão fé, que aí é um outro trajeto aí, mas assim, você tem situações onde às vezes a pessoa, vou falar da minha área, neuro, né? Você tem, sei lá, uma neurodegenerativa que é incurável a princípio, é degenerativa e tal, mas que sobre uma condição muito específica e muito minuciosa, ela pode ter algum tipo de reversão. Só que isso não é considerado cientificamente porque é uma chance quase nula. Só que algo, em algum momento, pode fazer aquilo ali ser disparado, entendeu? E aí você acaba tendo uma cura inexplicada. Então, a teoria do caos é mais ou menos isso. Então, ele fala que a sua decisão de ir na esquina tomar um café pode interferir no futuro de outras pessoas, porque nesse trajeto até a esquina para tomar o café, você pode encontrar com alguém, falar alguma coisa que essa pessoa vai buscar ver, e isso vai gerando uma interação entre coisas e fatos que vai se tornando grande, e sempre do pequenininho para o grande. Então, quando eu falo que pode sim, é porque a partir da sua atuação, que eu acho fantástica, eu acho assim, absurdamente fantástica. Para quem não conhece, pô, vale a pena acompanhar ela nas redes sociais. É brincadeira, é dança. Vocês vão ver um show ali de atendimento fantástico. Então, assim, essas interações não tem como não interferir na vida das pessoas, sabe? Não tem como. Você pode não estar sendo coroada como sendo a responsável por aquilo, mas de repente você disparou todo um processo que levou a, entendeu? Então, eu acho que eu estou falando aqui muito resumidamente, às vezes fica confuso, mas quem lê um pouco, quem estuda um pouco essa teoria, vai entender que a coisa é muito complexa e que realmente pode.
Né? Eu acho que o ambiente, quem está no ambiente transforma a gente, né? Então, por exemplo, quer ver uma coisa assim que para mim não dá? Se eu começo a trabalhar num lugar de muita reclamação, muita gente assim pesada, eu não fico muito bem, porque de certa forma aquela energia vibra com a nossa energia e bota a gente para baixo, não bota a gente para cima. Para mim não tem coisa pior do que a gente estar com pessoas pessimistas, pessoas que só enxergam o copo vazio ao invés de meio cheio. Então, eu acho que essa minha postura motivadora, de sempre estar enxergando algo. Não, peraí, tá ruim, tá ruim. Mas peraí, tem alguma coisa boa aqui. Vamos ver como é que a gente pode melhorar. E eu dou muito valor também às pequenas coisas. E eu acho que isso a gente perdeu, né, ao longo. Porque, por exemplo, às vezes, uma pequena vitória, né? Um paciente que, por exemplo, que desfralda com 5, 6 anos. Para mim, com autismo, eu fico tão feliz pela família, eu fico tão feliz com aquilo. Mas às vezes a pessoa, nossa, já era para ele estar escrevendo, ainda está desfraldando. Gente, mas para aquela pessoa, para aquela situação, não existe um padrão. Para aquela pessoa, para aquela situação, é uma vitória. Então, assim, eu acho que eu fico tão empolgada, tão feliz, que isso passa para o paciente, passa para a família, né? E isso tem o poder de transformar. Aquela coisa também da gente, por exemplo, ser sensível, né? Essa mãe mandou mensagem lá de Arraial da Ajuda. Eu falei, eu não sei como resolver, mas eu vou tentar, eu vou falar com alguém. Eu tenho uma amiga em Léus. A gente está sempre. Não é um problema meu. Não é um problema meu, é um paciente que está em outro lugar, é um paciente, né, da UF, um paciente, eu não estou nem mais na UF, né, estou em exercício provisório em outra universidade. Mas se é um ser humano que vem falar comigo, passa a ser um pouco também meu o problema, né? Por que não? Se eu posso fazer uma ação, por que não? Né? Então, assim, é uma coisa também que eu converso muito com os alunos, com as pessoas, eu falo, ó, no momento que a gente chega para atender alguém, a gente trabalha com pessoas. A Bruna fica em casa. Né? Quem está ali é a profissional que fez um juramento que é dar o seu melhor pelo outro. Então, se eu briguei com meu marido, se eu estou com um problema com meu filho, eu já tive meu filho internado na UTI 8 dias, né? Bem pequenininho, 1 ano e 5 meses, né? E em nenhum momento eu deixei de responder as pessoas, eu só não podia estar presente porque eu fiquei na UTI. Mas eu respondi e-mail, tudo que eu pude fazer de forma online, WhatsApp, e-mail, piriri, eu fiz. E eu não xinguei ninguém, não bati ninguém, não gritei com ninguém. Eu chorei todos os dias. Tinha uma capela no hospital, né? Eu ia naquela capela todo dia, chorava, chorava, chorava. Mas eu voltava, eu tratava bem o enfermeiro, o técnico. Tinha outras crianças ali também, pior que meu filho, ou e não importa também, mas cada um com a sua dor. Então, assim, eu acho que quando você se coloca disponível para ser um professor, então eu estou lidando com aluno, se coloca disponível para lidar com um paciente, né? Gente, você tem que entender que é a profissão que você escolheu. Você me desculpa, mas eu não posso. Ah, porque meu filho está na UTI, pronto, acabou. Acabou minha vida. Eu sei que tem momentos que a gente desregula, aí é outra questão. Aí você precisa de um tratamento, é outra coisa. Mas eu penso assim, né? Eu não posso ser o problema para o paciente. Eu tenho que ser a solução, né? Eu falo, ó, ninguém gosta de ir ao dentista. Né? Se você tivesse que escolher, Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho medo, não. Então tá bom, vou fazer uma pergunta. Se você tivesse, o que que você gosta de comer? Ah, eu gosto de comer pizza. Então tá bom. Se você tivesse que escolher no mesmo horário, ir na pizzaria e no dentista, para onde que você iria? Então assim, não vem que não tem. Eu prefiro viajar. É um saco você botar aquela pessoa na sua rotina, o dentista. É um, ficar lá com a boca aberta. Ninguém gosta. As pessoas vão com dor. Entendeu? Então assim, é muito difícil o paciente chegar feliz no consultório. Então, se nem você estiver feliz, meu amigo, vai ficar difícil a gente conseguir fazer um tratamento com qualidade. Então, eu acredito sim que a gente pode, com pequenas atitudes, influenciar. E aí você sai tão feliz do consultório e você, pô, tá vendo como é que era legal, ela serviu. Você ajuda até um vizinho.
Não, com certeza. E você falou dessa questão aí, deu esse exemplo do desfraldar e tal. É porque as pessoas também têm um incrível hábito de comparar as pessoas com outras pessoas e não com elas mesmas, né? Então, a pessoa compara uma pessoa com outra, ou ela própria com outras pessoas. Olha, o outro está nessa situação e por que que eu não estou? Não, então o outro, o filho do outro está assim, por que que o meu filho não está? Mas as pessoas esquecem de comparar a pessoa com ela mesma um tempo atrás, né? Hoje eu estou assim, mas há um ano atrás, como que eu estava? Né? Eu melhorei ou eu piorei de um ano atrás, ou eu fiquei na mesma? Né? Então a pessoa esquece de fazer essa comparação com o tempo passado, com ela própria, né? Hoje eu estou assim, fiz. Hoje eu estou assim, fiz isso, fiz aquilo. Às vezes eu torço o nariz porque fulano fez melhor ou fez diferente. Mas espera lá, eu de um ano atrás teria feito isso, né? Teria feito dessa mesma maneira? Não. Então, espera lá. Então eu progredi, eu tive um progresso pessoal, eu tive uma melhora pessoal, né? E as pessoas têm essa tendência a se espelhar no outro, quando na verdade o outro nem sempre o que ele está vendo reflete a realidade do outro também. Às vezes é a realidade que o outro quer mostrar, né? Então isso é muito muito complexo, não é uma coisa tão simples assim também que a pessoa possa usar como base para a sua vida, né? Aí eu vou te fazer uma. A gente está indo para o final, passou um tempo aqui voando, voando, voando. Mas assim.
Outro dia a gente grava o outro, a segunda parte.
É verdade. Mas assim, você faz todo esse atendimento, e existe uma certa polêmica de profissionais da área atualmente. Quando eu falo de profissionais da área, eu falo de um tripé ali: médicos, na área de neurologia e de psiquiatria, psicólogos. E o pessoal de neurociência. Tem uma. Não vou dizer que é uma treta, não chega a ser uma treta, mas é uma polêmica que envolve esses três profissionais no que diz respeito a alguns tipos de diagnósticos dessas condições. A que eu me refiro? Porque é muito comum você abrir as redes sociais hoje em dia e ver pessoas com cordãozinho. Ah, porque eu sou autista, ah, porque eu tenho TDAH, ah, porque eu tenho não sei o quê, ah, porque eu tenho não sei o quê. E muitas dessas pessoas se autodenominam autistas ou se autodenominam com TDAH e muitas vezes nem procuraram propriamente um especialista, né? Elas estão embarcando numa questão de grupo, de querer ser incluído em algum grupo. Outras até procuraram alguns especialistas, mas sabe aquele diagnóstico checklist? Parecendo um teste da Capricho? Então, muitas passam por esse tipo de diagnóstico. Então, a treta e a polêmica está aí, né? Onde se estima que uma parte desses diagnósticos, principalmente aqueles tidos como mais leves, né? O tal, no caso do autista, nível de suporte 1, é porque o pessoal de neurociência não adota essa terminologia, fala leve, moderado, tal. Então, assim, principalmente os casos mais brandos, se estima que há uma parte de diagnósticos equivocados, até porque existem condições metabólicas e outras que geram aquele tipo de comportamento similar e que às vezes não é checado, é diagnosticado comportamento, mas não possíveis outras causas, né? Então, nesse sentido, nesses seus atendimentos, você já se deparou com esse tipo de situação de alguém que de repente se chegava com um diagnóstico ou se intitulando autista, por exemplo, e que você lidava com ele e falava, gente, espera lá, eu estou na dúvida se é mesmo, né? Você não pode de repente questionar um outro diagnóstico, mas você pode pelo menos ficar com uma pulga atrás da orelha ali. Isso já ocorreu, esse tipo de situação?
Crianças que eu não sou, existe também na odontologia odontopediatria. Eu não sou odontopediatra, que é quem cuida de crianças típicas, né? Já aconteceu assim, de eu receber, às vezes encaminhadas, às vezes me encaminham crianças muito medrosas, né? Para trabalhar com a fobia e tal, e você às vezes perceber que aquela criança ela tem medo porque realmente ela não consegue processar muito bem todas aquelas informações. Então também já aconteceu assim o contrário. Mas assim, eu não sou médica, né? Então a gente acha, a gente supõe algumas coisas, né? Eu vejo que, assim, como os critérios estão mais bem definidos, realmente muitas pessoas estão recebendo diagnóstico, né? Eu tenho 40 anos, vou fazer 40 esse ano, e assim, eu lembro que na escola eu mesmo acho que eu mesmo levaria um diagnóstico, que é TDAH, né? Então, assim, muitos comportamentos que existiam na turma, meu, dos meus colegas, hoje eu acho que a gente teria um diagnóstico. Então, como esses critérios ficaram muito bem estabelecidos, a gente está sendo rotulado sempre. E as pessoas estão precisando desse laudo para lutar pelo seu direito, para diversas situações. A gente vê dentro da universidade um monte de aluno pedindo apoio especial, um monte de situação. Então, eu acho também assim, que as pessoas estão correndo muito atrás de terem os laudos. Hoje em dia, muitas pessoas, né? Você tem um amigo que tem alta habilidade, o outro é superdotado, o outro tem TDAH, né? Então, assim, o negócio está meio assim. Só que eu acho que na minha época, né, a gente tinha já certos comportamentos e a gente não tinha diagnóstico. E a gente aprendia a lidar com aquilo, né? Ah, eu tenho. E assim, eu devo ter sala hoje, né? Gente, hoje em dia não dá, não tem como você não ter um déficit de atenção. O celular é muita informação o tempo inteiro, né? Então a cabeça fica muito agitada. Então não tem como a gente não ter déficit de atenção, né? Então eu vejo assim que ainda tem outro ponto. A gente aprende, por causa das podas neurais, né, que quanto mais precoce os diagnósticos vão ocorrendo, mais aquela criança pode ser estimulada e aí vai ter a poda com 2 anos, 6 anos, enfim. E a gente vai ter um comportamento melhor, né, vai ter mais habilidades e tal. Então, eu acho que por causa do diagnóstico precoce, tem se corrido muito atrás de diagnosticar. Eu acredito, acho que se uma pergunta talvez mais para a medicina, que tem muitos casos que fica ali na dúvida, né? E será que talvez na dúvida, para ter estimulação precoce, não sai um resultado positivo? Né? É difícil, porque tudo que não tem um exame laboratorial mesmo, sim ou não, né? É igual, às vezes, uma doença autoimune, que você tem que pegar 5 resultados e juntar e dar positivo, então você tem ou não tem? Né? Igual diabetes, ah, sua glicemia está tanto, hemoglobina glicada e foi. É mais difícil, né? Porque você depende muito do olhar do profissional. E uma outra coisa que aconteceu com essa questão, né? Até a gente viu essa semana, saiu o relatório do IBGE, né? Sobre pessoas com deficiência e transtorno do espectro do autismo. A cada 38 crianças no Brasil, uma tem autismo. E com essa grande também demanda, talvez tem muitos profissionais entrando ainda na área, muito jovem, ainda com pouca experiência, tendo que laudar, né? Às vezes ele tá naquela cidade, só tem ele e tá começando a vida, e muitas das vezes, daqui a 10 anos de experiência, talvez ele faria de forma diferente, né? Não sei. Então acho que estão acontecendo muitas mudanças no mundo que estão levando a essa situação, mas às vezes a gente pensa, nossa, será mesmo? Né? Será que é isso, que não é isso? Mas eu acho que não cabe a mim questionar por eu não ter a formação para isso, né? Mas a gente observa o fato, né? Eu acho que uma coisa que eu acho bem assim importante a gente divulgar é que realmente, assim, a gente está finalizando, se há alguma desconfiança, alguma, né, escola chamou, alguma situação, procure um profissional experiente, um profissional que realmente, né, está antenado, um profissional que está nos congressos, um profissional que tem uma bagagem, porque um laudo muda uma vida. Né? Então isso é muito sério. Eu a partir de agora, eu tenho TDAH. Isso pode mudar a minha vida, mudar meu comportamento, mudar o comportamento do outro comigo. Então, procurem realmente assim, profissionais que podem realmente, sabe, façam exames completos, São dias de investigação, às vezes não é só com uma consulta. Então, procure um profissional que realmente faça um trabalho, sabe? Pode ser até que amanhã você não queira mais ficar com ele, não se identificou, mas para o diagnóstico é importante que você tenha alguém muito capacitado, né?
Sim. Isso é importante, porque eu sempre falo, eu vou te passar a bola para os finalmente aí, mas só fazendo um parênteses aqui, teve até um outro episódio recente, e que o tema do episódio foi: Você sabe o que é uma criança normal? Né? Porque assim, porque é um questionamento que, se a gente se fizer, hoje em dia fica difícil. Isso. A gente fala dessa questão do critério exatamente pelo que você falou, não é? Quem é mais rígido nessa questão do diagnóstico são os neurocientistas, justamente porque eles acreditam que até certo ponto é uma característica, não é um transtorno. E a partir daquele ponto, ou de um ponto mais agressivo, se torna aí sim um transtorno, quando aquilo se torna prejudicial para a vida da pessoa, né? Esse episódio, até você sabe, o que é uma criança, como é uma criança normal, ele veio justamente desse questionamento, sabe? Porque hoje em dia é o seguinte: se a criança faz muita birra e faz birra contigo, ela tem TOD, transtorno desafiador opositor. Se a pessoa não gosta de se interar com as outras pessoas, é muito quieto na dela, é tímido, é autista. Se a pessoa é mais espivitada, não sei o quê, tem TDA. Ou seja, então o que que sobra? O que que é uma criança normal? Uma criança normal é a que não faz arte? É a que em um momento da vida ela vai fazer birra? É a que, sabe, é um robozinho? É um robozinho, é normal. Não é um robozinho, tem alguma coisa? Então, é muito se ver disso, sabe? Crianças que às vezes são simplesmente mal educadas e são tidas como sendo portadoras de um transtorno, mas elas não, você vê que ela não tem limite, você vê que ela não tem educação. Né? Então vem muito disso, esses questionamentos. Assim, a gente não questiona diretamente a competência, né, dos profissionais que fazem isso. A questão aqui não é essa. A questão é que para onde estamos caminhando, né? Será que estamos levando em consideração que somos diversos também, né? Que temos características distintas um dos outros e que não necessariamente o fato de eu não gostar de ficar numa turma tomando cerveja à noite não faz de mim um autista, né? Então, é esse tipo de situação. Mas, Bruno, eu queria te agradecer bastante, porque foi um papo fantástico, como sempre, assim, e eu vou pedir para ela dar os contatos, se ela quiser, ela fazer a divulgação que ela quiser aí, mas antes só agradecer e dar os parabéns, porque realmente, pessoal, eu não sei se ela vai liberar a rede social dela, mas se liberar, quem puder, se tem uma coisa que eu aconselho, é ficar lá assistindo, porque vocês vão se divertir tanto quanto os pacientes, porque é um trabalho fantástico, fenomenal. Eu acho que, assim, como ela falou, eu não mudo, muda. Pode ter certeza que você já mudou a vida de algumas pessoas. Com certeza já mudou e vai continuar mudando. E eu queria te dar esses parabéns e agradecer muito a presença e abrir aqui o espaço para você, né, dar suas palavras finais aí para a galera.
Bom, eu que agradeço aí o Adriano a oportunidade. Adriano é um amigo, né, fantástico também, que tem projetos assim que impactam a sociedade, que transformam vidas, né? Eu sempre falo assim, né, que a gente vem nessa vida. E se a gente não tiver serventia, não deixar um legado, que já pode até me levar. Que eu já prefiro ir pro céu, desfrutar, ficar do lado do meu pai, lá. Então, se a gente está aqui, eu sei que para todo mundo tem as suas dificuldades. Eu tenho, o Adriano tem, você tem, né? E só que a gente tem que ter bom ânimo, porque não adianta. E as dificuldades é que trazem a maturidade, o amadurecimento, né? A nossa nova forma de lidar com as situações. Imagina que se a gente vivesse uma vida sem problema nenhum. Será que a gente teria força para quando batesse o pé na porta? Então, muitas das coisas que a gente passa na vida é para a gente ter amadurecimento. Ah, Bruno, não podia ser diferente? Nem sempre, né? Eu acho que realmente muitas coisas que a gente passa na dor é um preparo para uma próxima fase, uma próxima etapa. Eu sempre falo que enquanto você não estiver preparado, você não vai conseguir subir para o próximo nível, né? Então a gente se prepara e às vezes a gente tem que passar por situações difíceis. Mas quando a gente passa por situações difíceis, são pessoas como o Adriano, como esse podcast, como a Bruna lá no Instagram, bruna.lavinas, que podem te motivar, que podem te mostrar assim que existe uma vida que pode ser mais alegre, né? Que são pessoas reais, pessoas que eu várias vezes expondo lá no Instagram minhas dificuldades, as minhas questões, como eu coloquei aqui, porque isso é vida real, né? Então que vocês estejam acompanhando, estejam ao lado de pessoas que quando chegar esse momento difícil, vocês consigam viver de forma mais leve, porque eles são inevitáveis, né? Então eu agradeço muito a oportunidade de ser amiga do Adriano, estar falando aqui com você. Deixo aí de novo meu Instagram, bruna.lavinas. Você pode ir lá, tem um WhatsApp também que você consegue falar comigo, você pode mandar mensagem, pode tirar uma dúvida. É o mínimo que eu possa fazer, né? Que eu posso fazer é servir, né, a você. Então, agradeço muito e me coloco à disposição.
Bom, eu agradeço então e até uma próxima oportunidade quando a gente
Vamos
se
marcar a próxima,
encontrar.
então.
Marca. Olha, pessoal, se eu
Muito
falar
sucesso.
que já está quase 1 ano para esse podcast sair, não é mentira. Quando um pode, outro não pode. É, quando um pode, outro não pode. Quando os dois podem, acaba energia e é isso. Mas é isso.
Obrigada por tudo.
Obrigado, Bruno. Um
A
abraço.
mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em intervenção em neuropediatria, neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Nesse episódio, eu bati um papo fantástico com Bruna Lavinas. Eu te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá!